Euronet Plus. Hoje é nosso convidado Rui Ramos, historiador, especializou-se na história de Portugal dos séculos XIX e XX. Rui Ramos é também um analista assíduo na comunicação social e é nestas duas qualidades que esta semana lhe pedimos que nos ajude a olhar para o referendo no Reino Unido, já na próxima quinta-feira, para as eleições espanholas, para o futuro da União Europeia e para o que é que todas estas decisões podem influenciar Portugal. Está na Renascença, no programa Terça à Noite, entrevistamos o historiador Rui Ramos. Muito obrigado por ter
Boa
vindo.
Boa noite. Obrigado pelo convite.
Começamos por esta questão que domina toda a atualidade esta semana. Há uma história da Europa que se contou até quinta-feira e que pode ser completamente diferente de quinta-feira em diante?
Pode ser. A história da Europa, com este referendo, pode estar sujeita a um desvio imprevisto. O Reino Unido, apesar de ser uma ilha, esteve sempre, nos últimos séculos, no centro da história da Europa. Não apenas pelo facto de, com a sua potência marítima e com a sua potência financeira e económica, acabar por desempatar equilíbrios de poder dentro da Europa, quer dizer, é o Reino Unido que está sempre do lado das coligações que se formam na Europa contra os poderes dominantes na Europa, contra a França napoleónica, contra a Alemanha, quer dizer, o Reino Unido, portanto, desempata, mas como o Reino Unido é a fonte de muitas das coisas que nós identificamos com a Europa, isto é, o parlamentarismo, por exemplo, a ideia de Constituição, embora eles não tenham uma Constituição escrita, mas aquela ideia de separação dos poderes, os franceses foram na Pescala ao Reino Unido. Portanto, o Reino Unido é essencial para a Europa. É essencial, foi essencial para esta União Europeia. Foi o país que mais lutou pelo alargamento, por exemplo. É um país que tem sido feito sempre força por uma Europa menos federal. Portanto, é tudo isso, para além do impacto que seria o de, pela primeira vez, um membro da União Europeia sair da União Europeia, é também a saída de uma voz que é importante, eu creio que é importante para a Alemanha, é importante para a Inglaterra terem ali um terceiro país, um país importante, que é a quinta maior economia do mundo, é um país com tradições, é uma das maiores potências militares da Europa Ocidental, ainda com capacidade de projeção militar fora do seu território, que os outros países quase já nenhum têm. Portanto, é isso que também que esta Europa iria perder, para além, obviamente, todo o impacto e toda a incerteza que iria ser criada até pelo processo de negociação de saída do Reino Unido, que ninguém sabe bem como é que seria, não é?
Mas há quem diga que, enfim, que uma possível saída não seria tão dramática porque a União Europeia se fez inicialmente sem o Reino Unido, né, e por outro lado porque as principais decisões de integração europeia, como o Acordo de Schengen e como a moeda única, são decisões nas quais o Reino Unido, das quais o Reino Unido não faz parte. Mesmo assim, faz assim tanta moça que o Reino Unido saia, ou voltamos a uma Europa que tínhamos antes da entrada do Reino Unido, embora com muito mais países membros hoje em dia, incluindo Portugal.
Exatamente, é que a Europa que tínhamos, primeiro, nem o Reino Unido já era o que era, ou que ainda pensava ser nos anos 50, nem a Europa é já o que era nos anos 60. Nos anos 50, o Reino Unido provavelmente ainda mantinha alguma, ou no princípio dos anos 50, logo no pós-guerra, ainda manteve talvez alguma ilusão de que poderia continuar a ser o império e, a grande potência que foi, que tinha sido até então. E, aliás, algumas das pessoas que têm defendido o Brexit no Reino Unido atualmente remetem para esse passado e dizendo, bem, vamos voltar a esse passado, vamos para o mundo, vamos deixar a Europa e vamos para o mundo. Quer dizer, isso é uma ilusão. O Reino Unido está historicamente ligado à Europa, como não estava, quando estou a dizer ligado, estou a dizer ligado em termos mesmo económicos, exporta mais de metade das suas exportações, tem como destino a Europa. Portanto, isso teria,
E é forte também economicamente por estar integrado na Europa.
E muito provavelmente nunca teria a força que teve no passado fora da Europa, quer dizer, porque esta não é o Reino Unido dos anos 30, dos anos 20, nem do século XIX. Não tem o império, não tem o poder financeiro, quer dizer, embora tenha uma das grandes praças financeiras do mundo, Londres, não tem o poder financeiro que teve nessa altura. Portanto, isto teria um impacto para o Reino Unido. E teria também um impacto, obviamente, para a Europa, além de ter um impacto que atingiria todos, que era o do resultado de uma negociação, de um divórcio entre a quinta maior economia do mundo E o mercado comum, quer dizer, o mercado, quer dizer, não é a saída de um país pequeno, quer dizer, é um país enorme, quer dizer, a sair, a negociar essas, a negociar essa saída, com a incerteza que isso iria criar nos mercados e que já está a atingir o Reino Unido em termos de investimentos, de flutuações da Libra e que obviamente atingiria toda a União Europeia, iria também ter este impacto que é um processo de saída quando as forças anti-europeístas, quando as forças contra a União Europeia, em vários países, uns de direita, outros de esquerda, nacionalistas, radicais, estão a tentar progredir e podiam usar este precedente para forçar processos de separação também e de fragmentação da União Europeia. Portanto, o impacto pode ser maior do que o simples caso do Reino Unido.
Aliás, pode ser também, pode ter também consequências no próprio Reino Unido do ponto de vista daquilo que é o Reino Unido hoje em dia, porque, enfim, há esta ideia de que se o Brexit vencer, o próprio Reino Unido se desintegrar também ele.
Criou-se, ou pelo menos há aquela ideia de que a Escócia, que agora está governada pelo Partido Nacionalista Escocês, ganhou as eleições, perdeu o referendo da separação da Escócia, mas tem o governo local, o governo regional, ou o governo nacional, enfim, aqui uma nação na Escócia, que iria forçar, dizer, bem, então se a Grã-Bretanha ou se a Inglaterra, e, enfim, poderia ser o país de Gales, mas se os ingleses querem sair, nós, escoceses, queremos continuar, na União Europeia e iríamos forçar um referendo. Não, mas o impacto no Reino Unido vai para além disso, quer dizer, o impacto iria começar pelos partidos que asseguram o governo no Reino Unido, a começar pelo Partido Conservador. Claro. O Partido Conservador que se dividiu nesta campanha do referendo. O referendo começa com uma ideia de David Cameron, provavelmente para obviar a esta divisão e à pressão do crescimento do chamado do UKIP, que é um partido nacionalista, que é já uma primeira cisão do Partido Conservador e que, enfim, tem recolhido um certo apoio eleitoral que não se reflete depois em mandatos parlamentares devido ao sistema maioritário do Reino Unido. Provavelmente Cameron estava a pensar no UKIP, estava também a pensar nos problemas que John Major, na década de 90, teve com os eurocéticos do Partido Conservador, portanto, aquela uma ala mais identificada com Margaret Thatcher e que via a União Europeia como uma forma de fazer entrar no Reino Unido todas aquelas políticas sociais-democratas de que a Thatcher seria libertada. Portanto, ele deve ter pensado nisso e não deve ter pensado, porque obviamente ninguém adivinha completamente essas coisas, não deve ter pensado na crise dos refugiados o ano passado, que estamos a ver é uma das razões que provavelmente mobilizarão mais gente a votar pelo Brexit, porque o Brexit pode ter estas razões muito nobres de defesa da soberania parlamentar britânica, de ideia de uma Grã-Bretanha que regressaria ao seu esplendor passado de grande potência e de grande ilha à margem da Europa. Portanto, pode ter todas essas ideias, mas verdadeiramente
a
razão que leva as pessoas, que leva aqueles eleitores, e que aliás é notória nas cartazes, em alguns cartazes que a campanha pelo Brexit colocou, a questão é da migração, é das migrações, em termos europeus é dos refugiados, em termos ingleses é das migrações. E isso, obviamente, é uma enorme ilusão, quer dizer, isto é, não foi a União Europeia que introduziu todos os migrantes na Grã-Bretanha, quer dizer, eles entraram desde os anos 60, como entraram noutros países europeus, por muitas outras razões. É verdade. Agora, o ano passado, aquela aparência de descontrole da migração, das entradas na Europa, muito provavelmente ajudou imenso a campanha pelo Brexit, deu-lhe esta razão, que é uma razão discutível, quer dizer, mas deu-lhe esta razão. Essa terá sido talvez, como é óbvio, aquilo que David Cameron não estava à espera. Esse, aliás, é o problema dos referendos, quer dizer, que é resolver questões que são questões constituintes, quer dizer, questões extremamente graves, através de momentos eleitorais, porque se trata de uma eleição, apesar de tudo, de votos, que estão sujeitos a acidentes. Quer dizer, por exemplo, a semana passada, o assassinato da deputada trabalhista Jo Cox, que fazia campanha pela permanência na União Europeia, aparentemente terá influenciado uma inclinação das sondagens que davam uma preferência pela saída. Ora, isto é uma questão tão fundamental para o Reino Unido, para o continente e até para o mundo em geral, que está sujeito a um acidente, a uma tragédia,
uma fotografia do momento, não é? As pessoas votam de acordo com o retrato do instante.
Exatamente, poderia ter sido, foi uma tragédia o caso da Jo Cox, mas podia ter sido um debate que tinha corrido mal a alguém que estava a defender uma das posições. E isto já foi usado,
mas
só para dizer, já foi usado por alguns dos protagonistas do Brexit para dizer que, quase para dar a entender que, se perderem, foi por aquele azar, quer dizer, por aquele azar. Mas isto dá a ideia de como o referendo, parecendo uma, obviamente que é uma instituição democrática e colocar uma questão à população, também é um meio, talvez não demasiado rigoroso, para resolver questões complexas.
Mas é curioso que isto, enfim, que esta possibilidade esteja a abrir com o Reino Unido, que é, apesar de tudo, talvez o único Estado europeu que os seus cidadãos não podem dizer que não foram ouvidos em relação às decisões europeias. Essa é uma crítica que existe em quase todos os países europeus, aqui em Portugal também, ou seja, as grandes decisões não foram referendadas, há muito esta ideia de que a Europa se tem construído de costas para os europeus e que por isso há um certo mal-estar que se vive na maior parte dos países, sobretudo agora com a crise económica e também com a crise dos refugiados. Mas os ingleses não podem dizer isso, porque, apesar de tudo, são aquele país em que as decisões foram tomadas de forma bastante democrática.
Sim, houve dois. Este é o segundo referendo sobre a União Europeia. Mas eu gostava de dizer alguma coisa sobre isso. Eu acho que há aí um enorme equívoco quando as pessoas dizem que não há democracia na Europa. A Europa não é um Estado. A Europa não é um país. É verdade que há um Parlamento Europeu, mas esse Parlamento não tem, com as instâncias de execução e de decisão, as mesmas relações que têm os parlamentos, nacionais. A Europa é composta por democracias, por Estados democráticos que fazem parte da União Europeia, cujos governos, que foram eleitos democraticamente e que têm o apoio dos parlamentos, estão representados no Conselho Europeu, onde as grandes decisões são tomadas. Portanto, a democraticidade da Europa não vem do facto da Europa ser uma democracia, mas dos atores da vida política europeia serem democracias. E são esses atores
Mas depois há decisões que são tomadas, como por exemplo o peso dos vários países, que são tomadas, enfim, no decorrer do exercício executivo dos vários governos e que dão, por exemplo, a países como a Alemanha um peso de voto maior do que aquele que tem um país como Portugal. E, portanto, os portugueses depois dizem isto aqui também, para quem nos ouve ser mais claro, que nós não somos os alemães que têm que tomar decisões em relação a coisas fundamentais para os portugueses.
Exatamente, mas aquilo que a União Europeia faz é dar a países como Portugal um peso maior do que aquele que teriam se não existisse a União Europeia. Isto é, se alemães, franceses, ingleses e espanhóis, sem qualquer necessidade de integrar nas suas decisões estes países mais pequenos, médios e mais pequenos, criassem na Europa, como criaram no século XIX e no século XX, situações em que os outros países tinham de se sujeitar. A grande questão é que depois da Segunda Guerra Mundial aparecem muitos países pequenos, quer dizer, depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial aparecem muitos países pequenos na Europa, e esses países estariam destinados, como pareceu nos anos 30, a fazer parte das zonas de influência de grandes potências, e portanto na prática serem estados clientes de determinados países. E o que aconteceu com a União Europeia é que esses países passaram a fazer parte de um todo em que, apesar de tudo, tinham um voto que em determinados instâncias da União Europeia conta como aos outros. Quer dizer, aliás, há protestos também do lado da Alemanha para dizer como é que os portugueses votam como se tivesse... Claro. Nós que somos 80 milhões e eles têm 10 e votam como se os votos deles valessem a mesma coisa. É por isso que a Europa não pode ser uma democracia como um Estado. É por isso que o Parlamento Europeu não pode representar os europeus, porque imediatamente se colocaria essa questão, que era se o Parlamento Europeu de repente passasse a representar os europeus, de facto, os 80 milhões de alemães teriam muito mais deputados do que os 10 milhões de... Claro. Como têm, aliás, sim, do que os 10 milhões de portugueses. Assim, é por isso que isto tem uma dimensão diplomática. E esta dimensão diplomática é, de facto, aquela dimensão que causa frustração às pessoas. Porque muitas das decisões nós não percebemos qual é o mecanismo ou qual foi o processo através do qual se chegou àquelas decisões, porque foi tudo negociação entre governos, dá que toma lá, dá cá, e coisas que eles nem podem dizer, quer dizer, eles, quando dão as conferências de imprensa, fazem sempre de conta que estavam todos de acordo, que aquilo é uma decisão unânime, nós, como nas grandes cimeiras diplomáticas, e nós sabemos que não foi assim, que aquilo, ou antes, descobrimos mais tarde, sim, quando eles contam a história. Mas repito, a União Europeia, o que faz a países como Portugal, a países mais pequenos, foi a possibilidade deles não serem diretamente esmagados, clientes de países maiores. Apesar de tudo, são integrados nesta organização. Agora, se me perguntar, temos a mesma influência que tem a Alemanha? É óbvio que não temos. Nunca teríamos, em circunstâncias absolutamente nenhumas. A influência que cada país pode ter, não vem de uma... Vem sobretudo da força que puder ter, quer dizer, da força da sua economia, da necessidade que um país que precisa para se financiar dos mercados internacionais e que não é capaz de se financiar nos mercados internacionais, a não ser com a proteção, com o aval de instâncias europeias, é obviamente um país fragilizado, quer dizer, é um país fragilizado, mas isso não foi a União Europeia que nos fez assim. Nós encontramos nessa situação.
Mas, Rui Ramos, também apelando à sua qualidade de historiador, diga-me lá como é que chegámos aqui? Ou seja, como é que as pessoas, eu acho que há 10 anos atrás, era consensual que a Europa era uma coisa muito boa, para Portugal, por exemplo. Hoje em dia chegamos a um sentimento contrário, ou seja, hoje em dia, se calhar, se fizéssemos este referendo pela Europa inteira, teríamos grande parte dos países a votar pela saída. Como é que esta Europa chegou aqui? O que é que do seu ponto de vista levou a esta desilusão com um projeto que, apesar de tudo, se olharmos objetivamente, tem mais vantagens do que desvantagens?
Eu acho que é a própria natureza da União Europeia. A União Europeia é um sistema no qual a maior parte dos nacionais dos países europeus estão, na medida em que for vantajoso para eles. Quer dizer, não é um país. Quer dizer, nós portugueses que estamos em Portugal, este é o nosso país, quer dizer, não íamos, enfim, podemos sair para desenvolver uma carreira ou para trabalhar, mas este é o nosso país, temos uma ligação emocional a este país. Também dizemos mal deste país, mas este é o nosso país. A Europa
mas
não é de ninguém.
Exato, quer dizer, mas permanecem os tradicionais conflitos europeus.
Sim,
a verdade
não, mas
é
a Europa,
que
aqui a
mais
questão,
de 50 anos depois...
Mas aqui a questão é que a Europa não é de ninguém. O que quer dizer que as pessoas estão com a Europa quando a Europa corre bem, e estão descontentes com a Europa quando corre mal. Isto viu-se, o Eurostat mantém aquelas
sondagens
da opinião. Sim. E, por exemplo, no caso da Espanha, havia um caso da Espanha que desde 2006 para cá, portanto, tem 10 anos, as opiniões favoráveis e desfavoráveis à União Europeia inverteram-se completamente. Quer dizer, porquê? Pela maneira como a Europa se desenvolveu institucionalmente? Não, porque o ambiente é mau na Europa. E agora a grande questão é saber se o ambiente é mau na Europa por causa da União Europeia ou apesar da União Europeia.
E qual é a sua resposta?
A minha resposta é que se cometeram erros ao nível da União Europeia, por exemplo, a moeda única foi agora creio que é difícil não ter essa opinião, que foi uma precipitação. Isto é, os europeus, os entusiastas da União Europeia estavam habituados a precipitar as coisas e as coisas correrem bem, encaixarem mais ou menos, com mais ou menos dificuldade. E, de facto, esta tentativa de juntar economias muito diferentes e esperar que essas economias convergissem e funcionassem da mesma maneira não funcionou. O que fez foi determinadas economias...
Há quem diga que não funcionou porque ficou feito pela metade.
Há quem... Bem, isso mais uma vez é o voluntarismo, que é o remédio para a Europa, é sempre mais Europa ainda, quer dizer, porque repare, quer dizer, a questão da moeda única também já decorria do mercado único, quer dizer, certo. Porque diziam, não, se não houver moeda única, o mercado único só será feito pela metade. E de repente chegaremos a um ponto em que vamos descobrir que não há outra metade para fazer. Portanto, esta é uma questão, houve erros, porque não é um sistema perfeito, como nada é perfeito. Agora, também há muita coisa de que os europeus se queixam e que não é característica da Europa. Isto é, há problemas que neste momento afligem as economias, as sociedades e as comunidades políticas europeias, que são problemas que também existem nos Estados Unidos, que não faz parte da União Europeia. Isto é, a estagnação, a crise financeira, não é uma questão apenas da Europa, a estagnação, isto é, o contraste que existe neste momento entre o mundo como era antes de 2008, a crescer e com aquele horizonte de prosperidade parecia infinito, os problemas que existem em relação ao financiamento dos Estados, das dívidas públicas, quer dizer, não, há uma série de problemas que muito provavelmente os países europeus iriam ter, houvesse ou não houvesse, União Europeia. E que muito provavelmente, neste momento, para alguns países, como Portugal, a União Europeia terá atuado mais no sentido de atenuar o choque que seria os ajustamentos forçados. Sim. Quer dizer, vamos imaginar em 2011 o que é que teria sido do país se por acaso tivesse de fazer o ajustamento sem o apoio financeiro da União que houve da União Europeia, ou no caso da Grécia, ou no caso da Espanha, por maiores dificuldades, não estou a diminuir as dificuldades e os sofrimentos, mas vamos imaginar que não tínhamos tido aqueles 78 mil milhões, quer dizer, a algum lado os teríamos de ir buscar, teria de ser com cortes, não é? Quer dizer, com cortes ainda maiores do que os que houve. Portanto, da mesma maneira, porque uma coisa, quando às vezes se diz a rigidez da União Europeia, quer dizer, é notável também a capacidade que a União Europeia, perante as dificuldades, por exemplo, no caso da crise do euro, teve de violar as suas próprias regras. Não devia ter havido resgates, nunca devia ter havido resgates. O Banco Central Europeu nunca devia ter, como está, a monetizar e a comprar dívida, portanto, na prática, a mutualizar a dívida, que é isso que está a fazer, está-se a tornar o maior credor de países como Portugal. E isso aconteceu, quer dizer, essas coisas aconteceram, os alemães, a opinião pública alemã não ficou nada entusiasmada com isso. Portanto, aí, mais uma vez, nota que isto não é só o que a Alemanha quer fazer. Muito provavelmente, a Alemanha que impôs as outras, ou que tinha tido uma grande influência na adoção daquelas regras originais do euro, que era não havia resgates e o Banco Central Europeu não podia apoiar as dívidas soberanas dos vários países. Isso foi tudo ultrapassado, quer dizer, e não foi com certeza com um grande entusiasmo dos alemães e sobretudo dos contribuintes alemães, mas aconteceu. Isso é o peso de um país como Portugal, um país como a Grécia e outros países. Isto é a ideia da flexibilidade também da União Europeia e cria uma expectativa, que é a expectativa que ainda existe, que é a União Europeia, apesar de tudo, poder ser um melhor enquadramento para países como Portugal e outros países europeus, como a França, porque não somos nós, e a própria Alemanha, todos eles, conseguirem adaptar-se a um mundo que mudou imenso nos últimos 20 ou 30 anos. Um mundo em que a Europa e o Ocidente já não está no centro, já não, pela primeira vez desde o século XVIII, não é o Ocidente que produz a maior parte da riqueza do mundo. Isso é uma novidade em 200 anos.
A Europa está, no fundo, a sofrer um choque da globalização, trauma com uma globalização para a qual não estava preparada.
Nós tínhamos uma visão eurocêntrica do mundo, a Europa, que era aquela que tínhamos herdado da experiência do século XIX e do século XX, isto é, a Europa, como as maiores potências militares são europeias, as maiores potências económicas são europeias, as grandes fontes de inovação são da Europa, e de repente não estamos a viver esse mundo. No século XX houve logo o caso dos Estados Unidos, mas o caso dos Estados Unidos ainda se podia pensar que era uma projeção na Europa, mas agora a China ocupou a Índia e a China vão naturalmente ocupar os lugares que naturalmente seriam os desses países quando se olha para o seu peso demográfico e até para a sua cultura. Quer dizer, nós esquecemos às vezes que aquelas culturas são riquíssimas e são, embora tenham importado muito do Ocidente, têm uma grande vitalidade e uma
especificidade. Por si próprias, até porque são culturas ancestrais também.
Exatamente, e esse é o mundo em que os europeus estão a viver agora. Quer dizer, é um mundo em que estão a viver agora, têm de competir com essas economias, têm de se adaptar ao que esses países... E isso, obviamente, existe todo um processo de adaptação, gradual, lento, às vezes difícil.
Mas é um processo que também não deve esquecer as origens, ou seja, aquilo que eu também lhe queria perguntar é se o Rui Ramos não acha que desta crise europeia há também uma, como que toda uma geração que já não esqueceu as origens deste projeto europeu e de como ele começou.
Não, tem toda a razão. E não é só as origens do próprio projeto europeu, que obviamente foi pensado naquela Europa.
Por exemplo,
Europa
já não
existe
a preocupação da paz na Europa. É uma coisa que as pessoas dão por adquirida.
Embora a União Europeia tenha tido um papel, apesar de tudo, em diminuir ou não deixar ocorrer determinado tipo de conflitos. Quer dizer, a União Europeia obviamente não livrou a Europa de todos os conflitos, veja-se a Jugoslávia na década de 90, veja-se a Ucrânia há pouco tempo, portanto não é, digamos, um seguro contra tudo, mas, por exemplo, no caso da Jugoslávia, em que as potências da Europa Ocidental se dividiram nas suas simpatias entre as várias facções, provavelmente foi fundamental que existisse uma União Europeia e atenuando a tentação dessas potências para patrocinar os seus preferidos localmente. Foi com estas guerras balcânicas que começaram a Primeira Guerra Mundial, quando as várias potências do Ocidente patrocinaram sérvios contra estes e aqueles contra aqueles. E, portanto, isso atenuou isso. Eu penso que o mais importante não é apenas o perder-se um pouco daquela solidariedade, aquele sentimento de comunidade, de destino que havia na Europa, porque esta a Europa, que foi uma pequena Europa, a Europa dos seis, a Europa da CEE, da Comunidade Económica Europeia, era a Europa Ocidental, era aquela Europa que ficava ali à volta do norte de França, do sul da Alemanha, do Benelux, quer dizer, daqueles países, quer dizer, porque tinham muito em comum entre si, tinham uma cultura em comum, tinham longas tradições históricas em comum, obviamente grandes conflitos também, mas havia ali uma comunhão de destino. E para muitos, para franceses e para alemães sobretudo, havia um lado estimulante, que era ultrapassarem aquilo que tinha sido um conflito secular, quer dizer, e finalmente estarem no mesmo barco. Isto faz-se num ambiente em que há uma ameaça soviética sobre o resto da Europa, há proteção americana e uma tentativa também de criar alguma autonomia em relação à proteção americana, embora a proteção americana fosse essencial para haver esta Europa, e, aliás, os Estados Unidos participaram sempre, tal como a Grã-Bretanha.
Estão agora muito empenhados em que o Reino Unido, pelo menos a administração atual,
o Obama não teve decisão de sair. Nenhum em intervir na campanha, mas o Donald Trump também não, quer dizer, e portanto, pelo outro lado. E, portanto, mas isto quer dizer, eu acho que isto quer apenas dizer que fora da Europa está-se consciente do que é que isto pode significar. Acontecer. Agora, o que eu queria lembrar é que estas mudanças, nós falamos sempre de mudanças e obviamente queremos sempre conceber as mudanças como criar novas oportunidades, criar mundos que são mais estimulantes, que são... Agora, para muita gente isto é vivido como perda, quer dizer, para quem tinha empregos e perdeu esses empregos, para quem estava habituado a viver num determinado tipo de sociedade e vê essa sociedade mudar. E, portanto, aquilo que provavelmente este Brexit também tem de ensinar a todos é uma certa humildade e um certo respeito por aquelas pessoas que sentem que estão a perder com a mudança do mundo, com a globalização, com todas as coisas que estão a acontecer. Isto é, aqueles que ficam assustados com as migrações, aqueles que ficam assustados com os movimentos de capitais, aqueles que ficam que têm medo de vamos ter reformas, não vamos ter reformas.
E vamos ter emprego, não vamos ter emprego.
E obviamente há a necessidade de convencer essas pessoas de que, por vezes, aquilo que se está a fazer é a melhor maneira de garantir isso. A maior parte dos Estados europeus e dos Estados ocidentais embarcaram na globalização, sobretudo na década de 80, com mais força, obviamente porque julgaram que era uma forma
de
criar vantagens. E de facto criou, quer dizer, por exemplo, acabou com a inflação no Ocidente, ou com aquela inflação que tinha existido na década de 70. Foi boa para o Ocidente, foi boa também para o resto do mundo, deu emprego a imensa gente e tirou imensa gente da pobreza no resto do mundo. Agora, houve pessoas que perderam, como é óbvio, quer dizer, não... essas pessoas que perderam é aquelas que não podem ser esquecidas, é aquelas pessoas que têm de ser integradas. Muitos deles provavelmente na Grã-Bretanha pensarão que sair da União Europeia é a forma de recuperarem aquilo que perderam. Donald Trump nos Estados Unidos também está a apelar a muita gente, a dizer votem em mim e eu acabo com a imigração, acabo com a concorrência dos produtos chineses, quer dizer, criando aquela ideia de que é possível voltar à América dos anos 50. Primeiro, não é possível, e segundo, essa América para a maior parte dos americanos, apesar de tudo, era pior do que a atual América, que é outra coisa que as pessoas têm de pensar. Agora, apesar de tudo, há que ter que respeito por esses receios, e provavelmente há muita coisa que está a passar-se muito rapidamente nos últimos anos na Europa, e no mundo, mas na Europa, e que provavelmente está a deixar muita gente para trás em termos de identificação com esses projetos, com essas mudanças. É provável que isso às vezes seja vivido enquanto problema de democracia, as pessoas não se sentem representadas, não sentem que estão a participar, mas isso, e talvez tenha de ser resolvido de outra maneira. Agora, a verdade é esta, as elites políticas europeias não estão em grandes condições para mobilizar as populações. Aliás, o referendo na Grã-Bretanha já é o resultado dessa dificuldade que David Cameron terá sentido em manter esta questão europeia sem a tentar resolver com um golpe, quer dizer, com um golpe eleitoral. Isto é, esperando ele estava à espera, obviamente, que iria anunciar o referendo, iria a Bruxelas, negociaria umas condições novas, viria para a Grã-Bretanha e pronto, matava a questão. Enfim, não estava a contar, de facto, com a crise dos refugiados, com o facto das condições que ele até obteve, as concessões que ele obteve, não impressionam ninguém, no sentido que aquilo é demasiado complicado para as pessoas perceberem as vantagens, mas repito, este referendo já é o resultado de uma certa dificuldade das lideranças europeias conseguirem criar confiança junto dos eleitores de que estão a fazer as coisas certas.
Deixe-me lembrar quem nos começou a ouvir mais tarde, que está no programa Terça à Noite, na Renascença. Hoje entrevistamos o historiador Rui Ramos. Estamos a falar de um eventual Brexit, que pode não ser. Na quinta-feira todas essas dúvidas se desvanecerão. Mas se isso acontecer, o que é que pode acontecer à Europa? O que é que acha que acontece à Europa? A Europa mantém-se, apesar de tudo? A Europa é este projeto da União Europeia.
Isto não tem precedentes e, portanto, não se consegue, digamos, raciocinar com base em casos antecedentes. Primeiro, é necessário compreender o que é a saída. Isto é, o que tipo de saída?
Porque nunca será uma saída, quer dizer, será sempre uma saída a médio prazo, não é de um dia para o outro. Na sexta-feira não deixamos de ter o Reino Unido no Conselho Europeu.
Isto vai ser uma negociação.
Claro.
Depois o Reino Unido, por vezes fala-se, bem, mas existe também a Noruega, existe a Suíça, bem, mas a Noruega e a Suíça nunca estiveram na União Europeia, para começar, e o Reino Unido não é a Noruega e a Suíça, não são pequenos países, pequenas economias, é uma coisa grande e, portanto, vai afetar toda a gente. Portanto, não é, imagina que a Noruega fazia parte da União Europeia, agora tinha votado no referendo para sair, provavelmente o impacto disso para Portugal, à parte o impacto, digamos, simbólico, político, provavelmente económico, não seria um impacto
grande.
Tremendo. Quer dizer, mas aqui vai ser um impacto grande. Vai ser um impacto grande em termos, porque vai ser necessário negociar novos tratados comerciais, vai haver um pânico de investimento, vai haver mudança. O Reino Unido tem moeda própria, tem a Libra, que vai flutuar de uma certa maneira em relação ao euro, portanto vai afetar todos os outros parceiros comerciais do Reino Unido, antes da saída, vai afetar desde já, e por isso é que se fazem aquelas estimativas sobre quanto é que vai custar às pessoas fora da Grã-Bretanha a saída do Reino Unido. Portanto, esse é o primeiro aspecto. E depois há o aspecto político, ao aspecto simbólico. Não é por acaso que o Brexit tem, fora do Reino Unido, o apoio, o entusiasmo, a expectativa de todas aquelas forças extremistas, quer de direita, quer de esquerda, que têm contestado os regimes europeus e que, através da contestação da União Europeia. Não é por acaso que Marine Le Pen é a favor do Brexit, não é por acaso que outros radicais são a favor do Brexit. Agora, o que é que o Brexit vai fazer?
Não será por acaso historicamente que dois dias depois há eleições em Espanha, que também é um país que se encontra num impasse.
É um país que está sem um governo normal, digamos assim, há muitos meses, e que pode continuar depois do fim de semana. Durante algum tempo, se não durante muito tempo, o Mariano Rajoy já avisou para o ridículo que seria haver uma terceira eleição, mas isto quer dizer que já passou pela cabeça.
Não, e que as sondagens apontam também resultados pouco claros e uma manutenção de uma geografia política espanhola completamente
diferente. E no caso
da Espanha,
exatamente, aquilo não diz respeito a apenas um país, diz respeito a vários países que estão dentro das suas comunidades nacionais que estão dentro do Estado espanhol e que podem ser abaladas pela falta de um governo em Madrid. Quer dizer, o que é que a Catalunha, que durante o ano passado houve forças separatistas na Catalunha que tentaram forçar um referendo que foi declarado depois ilegal pelo Supremo Tribunal, mas perante um vazio de poder em Madrid, provavelmente terá uma margem de manobra maior. Quer dizer, se não estiverem a enfrentar um governo estável, um governo regular em Madrid, mas estiverem a enfrentar um caos, poderão provavelmente, aliás, uma das dificuldades que houve...
E sobretudo também se o resultado do referendo no Reino Unido for favorável à saída.
Se for favorável à saída, isto é, o precedente que vai constituir o Brexit, nós percebemos que vai ser um precedente. Agora, pode ser precedente para muita coisa e muito provavelmente não exatamente para coisas boas. Eu estou a dizer isto, também não quero ser catastrofista, isto é, que se tivesse aqui alguém a defender o Brexit, diria, cá está a política do medo, que foi usada também contra os escoceses no referendo.
Porque existe muito essa ideia do medo do desconhecido.
Pronto, isto é um salto no escuro, vai ser uma coisa horrível, vai tudo acabar.
Mas também as grandes mudanças aconteceram sempre quando as coisas, as coisas eram imprevisíveis.
Agora, portanto,
não
estou a dizer que daqui, isto é, que não seja possível a Europa coexistir, os países europeus coexistirem de outra maneira. O que estou a dizer é que, mesmo que isso seja possível, para chegar lá, a partir desta União Europeia, vai ser preciso começar por destruir e não por construir. E a destruição vai ter um preço muito elevado. E aquilo que as pessoas têm de pensar é se esta destruição...
Mas essa destruição não pode
vale
ser
a pena.
Saudável.
Há muita gente
tendo
que
em
até
conta
houve
que...
um outro historiador, o Andrew Roberts, que no Sunday Times deste último fim de semana dava este... dava essa nota, dizia, vamos construir uma Grã-Bretanha que vai estar ligada outra vez ao risco, ao perigo.
É porque, fazendo apelo à história, as grandes mudanças na história aconteceram sempre com grandes catástrofes, que foram as guerras, não é? Nós vivemos num mundo em que assim a guerra, no sentido tradicional...
O fabricar uma grande catástrofe para obter mudanças, obviamente, pode ser interessante para os sobreviventes.
Claro.
Aqueles que lá ficam, aqueles que perdem. Quer dizer, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial transformaram a Europa. Foram, aliás, as coisas que mais transformaram a Europa.
Mas acho que é possível grandes transformações sem grandes catástrofes, mesmo que elas não sejam preocupadas.
Repara, a Europa está a mudar. Aquilo que a União Europeia, o que é que a União Europeia significa no mundo em mudança? A União Europeia no mundo em mudança significa um quadro de mais ou menos estabilidade, de mais ou menos controle para mudanças que estão a acontecer. Isto é, e que dão uma sensação, como não daria... Se cada um dos países tivesse entregue a si próprio, em conflito uns com os outros, num mundo obsiano, quer dizer, num mundo de uma selva em que cada um por si, em que estaríamos preocupados com o que é que a Espanha vai fazer e o que é que os outros vão fazer, em que aqueles países pequenos da Europa de leste estariam preocupados com o que é que as grandes potências vão fazer, porque são países recentes, são países que são há pouco tempo independentes e, como se viu na Ucrânia, as antigas potências que administraram esses países às vezes sentem que ainda têm um direito para entrar lá e para fazer coisas. Portanto, o que é que seria se não tivéssemos este quadro? Eu estou a dizer, este quadro estável, que são as instituições da União Europeia, não nos poupam a todas o lado o lado azedo, o lado ácido, certo, das transformações, mas dão-nos esta sensação de que podemos controlar, de que podem ser graduais, de que podemos ir fazendo a transformação mais devagar e poupando aqueles os embates súbitos. Sem isso, provavelmente
mas
estaríamos...
Mas isso, no fundo, também alimentou os egoísmos europeus.
É
e estes extremismos de que falámos são, no fundo, manifestações de egoísmo.
E alimentou...
juntando aqui a questão da imigração e desta,
sim, e alimentou
dos
também,
refugiados.
E alimentou também a resistência à mudança. Quer dizer, claro, há países que não fizeram... de um certo ponto de vista e aquele, de certos pontos de vista dirão, bem, os países não fizeram aquelas reformas, as tais reformas estruturais, porque estiveram sempre protegidos pela, claro, União Europeia e sem aquela necessidade brutal que teriam se estivessem perante os mercados mundiais, quer dizer, os mercados capitais, e aí não havia cá negociações em Bruxelas para, claro, ver se em vez de 3,2 é 3,1 e 3,3 era o que tivesse de ser de um dia para o outro. Porque não havia dinheiro, pura e simplesmente não havia negociação de tranches, quer dizer, ninguém nos ia dar tranches, íamos imediatamente cortar os déficits de um dia para o outro. E, portanto, este é uma, digamos, é uma aliança, um entendimento estes países todos para se protegerem uns aos outros, para criarem segurança, com a ideia de que podem atrair até talento do resto do mundo para vir para aqui num ambiente de estabilidade, quer dizer, com uma estabilidade. Ter uma moeda como o euro, quer dizer, uma moeda que em princípio se julgava que ia ser uma moeda estável e, portanto, ter essa atrair investimento, atrair capitais, deixar de competir através dos salários baixos e passar a competir através da produtividade. Quer dizer, havia todas estas, agora eu diria, ilusões, mas será que ainda são ilusões? Ainda podem ser ideais que, com mais ou menos dificuldade, ainda se podem tentar? Isto é o que temos. Agora, o que temos fora daqui, se me perguntar, mas há muitos outros países fora, pelo mundo fora, que estão a dar-se, sim, sem precisar de fazerem parte dessas organizações de Estados. Organizações de Estado. Sim, mas mesmo a União Europeia tem um impacto no mundo. Quer dizer,
tem um peso no mundo forte, que não teria se tivesse
estabilidade no mundo. É verdade. Comete erros também, não tem o poder todo no mundo, já ninguém tem, digamos assim, não tem o poder todo no mundo, mas sem a União Europeia. Se nós tivéssemos na Europa uma situação como tínhamos nos anos 30, entre a Alemanha e a França, uns contra os outros, a Inglaterra de fora contra a outra, a Itália a conspirar contra aqueles, os espanhóis a fazer não sei o quê, etc. Isto era melhor. Se calhar era melhor para quem quer escrever romances, para quem quer viver vidas perigosas, para quem quer combater em guerras civis, para quem quer fazer como o Hemingway e ir para a Espanha e para estar lá em Madrid sob os bombardeamentos. Há gente que gosta, provavelmente gostaria dessa vida de aventuras, mas eu tenho ideia que a maior parte da população europeia não apreciou muito viver nos anos 30, nos anos 40 e nos anos 40. E aqueles que ficaram depois na Europa de Leste sobre os regimes soviéticos. Quer dizer, a maior parte das pessoas quer vidas em que possa tomar riscos, mas são os riscos deles. O risco de mudar de emprego, o risco de fazer um determinado tipo de investimento, o risco de escolher um curso em vez do outro curso, o risco de viajar e não o risco de saber se vai estar vivo ou morto dali ao fim da semana. Quer dizer,
é verdade, mas os movimentos, há pouco falávamos da importância que a questão da imigração está a ter, sim, neste referendo inglês e também no sentir de toda a Europa, porque esta crise dos refugiados está longe de estar resolvida, está longe de acabar, e por outro lado temos uma Europa a ficar sem europeus, porque a questão demográfica também na Europa é grande e, portanto, isso cria também... Um recheio europeu que não tem nada a ver com aquilo que era a Europa tradicional.
É verdade.
Como é que isto também pode influenciar aquilo que pode ser o nosso futuro?
A grande questão aí era saber se essa crise da migração, que teve este face crítica com a chamada crise dos refugiados o ano, sim, passado e este ano, mas que já era uma crise,
sim,
de migração.
Que já vinha atrás, se acentuou.
Vinha atrás, teria ou não teria acontecido com ou sem a União Europeia. Como disse, há gente no Reino Unido que está convencida que sem a União Europeia estaria mais à vontade para controlar as suas fronteiras. Pois bem, eles não controlaram, eles não faziam parte da zona Schengen.
E também não controlaram.
E não controlaram, quer dizer, e aumentaram imenso nos anos 90, do século passado e no princípio deste século. A verdade é que é um problema demográfico. há um problema de... E há um outro problema, que é como é que é possível manter uma região extraordinariamente, relativamente segura e extraordinariamente próspera perto das zonas de regiões, muito perto das regiões das mais agitadas, das mais pobres do mundo. Isto é, do Norte da África e no Médio Oriente. Eu creio que aquela ideia de que a União Europeia podia ser uma fortaleza europeia, quer dizer, isto é, que o objetivo da União Europeia seria... basicamente os europeus esconderem-se atrás de um muro contra o resto do mundo, é uma ilusão enorme. Isto é, a Europa, as potências europeias divorciaram-se, separaram-se do resto do mundo através dos processos de descolonização, afastaram-se e julgaram que nunca mais teriam de se preocupar com o resto do mundo, a par de uns certos apoios humanitários e umas coisas. Mas o resto do mundo vem ter connosco. O resto do mundo vem ter connosco. Nós estamos a distâncias de horas, quer dizer, do resto do mundo. Quer dizer, e é muito difícil para milhões de pessoas que estão hoje em dia tão perto, que têm informação, porque lhes chega através da internet, dos meios de comunicação, dizer a essa gente toda, vocês fiquem todos nesses lugares, sob as bombas do Assad, na miséria na Somália, fiquem todos aí, porque não, o vosso lugar não é aqui, quer dizer, nós vamos estar todos aqui. E ainda por cima, quando temos economias que começam a ressentir-se do nosso... da nossa inversão demográfica, isto é, do facto de a maior parte dos países europeus, tirando aqueles, aliás, em que os imigrantes já são uma grande...
maioritários.
Já têm um grande peso e, portanto, já influenciam, digamos, os comportamentos demográficos, a maior parte dos países europeus estarem a ser despovoados, a despovoar-se, digamos assim. E, portanto, isto tem de ser, de alguma maneira, enfrentado e, provavelmente, o isolarmos em relação ao resto do mundo não é uma opção viável. Portanto, vai ter de ser, e provavelmente cada país por si próprio a resolver isto e a tentar estabelecer fronteiras.
Portanto, não vale a pena aquelas cimeiras de horas e horas e horas em Bruxelas para tentar encontrar uma resposta.
Não, provavelmente é. Quer dizer, isto vai ter de ser assim. Quer dizer, uma grande parte do processo europeu com estes países todos, 28, mesmo que a Inglaterra saia, ainda são 27, quer dizer, encontrar soluções fáceis no meio destas dezenas de países. De países que, por vezes, até podem não estar muito interessados numa determinada questão. Mas como estão interessados noutra, fazem chantagem sobre o seu voto naquela questão para ver se arranjam depois apoio para outras questões. Vimos isso com o caso da Grécia, que usou a crise da imigração para, enfim, tentar resolver alguns dos seus problemas financeiros. Isto será sempre um processo acidentado, quer dizer, mas se estes países não fizessem parte da União Europeia e estivessem a decidir isto tudo nas Nações Unidas ou em encontros de outro tipo, as complicações talvez ainda fossem maiores. Talvez ainda fossem maiores. O que eu estou a dizer, portanto, é isto não é um mundo perfeito, mas há mundos piores do que este. Quer dizer, eu consigo imaginar mundos piores do que este. Aliás, uma grande parte da história da Europa no passado foi pior do que esta história. Isto é, o tratamento dos países mais pequenos era pior. A maneira como os países grandes se entendiam era pior, porque por vezes era através dos conflitos militares, com custos para toda a gente, quer dizer, porque depois os outros países mais pequenos eram tudo engolidos naqueles grandes confrontos. Portanto, a União Europeia tem-nos, digamos, atenuado. Não é só a União Europeia, a NATO e outras instituições, a própria relação com os Estados Unidos também serve de equilíbrio. Agora, nós não estamos livres de um presidente qualquer, Trump, nos Estados Unidos, decidir que não está interessado na Europa, como ele já disse, ou que é a Europa que trate de si própria. Portanto, temos de ter na Europa as instituições necessárias para resolver os problemas europeus sem os ter de resolver como foram resolvidos no passado. E, por outro lado, apesar de tentar dar às pessoas uma certa sensação de segurança e de confiança, que escasseia neste momento, mas que sem a União Europeia provavelmente ainda escasseria mais. Quer dizer, isto é, também não me parece que os Estados que neste momento dependem muito de todas as instituições europeias, desde o mercado comum até todas as outras instituições de circulação de pessoas, de capitais, de ideias, de políticas. Os Estados dependem muito. Quer dizer, os Estados-nações europeus também existem por causa da União Europeia. Muitos deles, provavelmente agora, já seriam inviáveis. Não é por acaso que a Catalunha e a Escócia, quando querem aceder à independência, querem ser independentes para a União Europeia.
Exato. Que é uma grande parte. Aliás, são os grandes defensores. Neste momento, da União Europeia, são os Estados que não são Estados.
Que não são Estados, quer dizer, eles não querem, reparem, numa União Europeia onde muitos Estados sentem que não são independentes, mas é para onde eles querem ser independentes, porque imaginam que só aí é que podem ser independentes.
Conseguem ser viáveis.
Isto é, só aí é que podem ser independentes, porque têm a segurança da União Europeia, lhes dará essa segurança. Portanto, a União Europeia continua a ter esse lado que é um... uma aquisição importante para a civililação da Europa. Eu continuo a dizer, as atuais democracias europeias são os melhores regimes que a Europa teve na sua história, e a União Europeia, enquanto garantia desses regimes, é algo que é importante para todos os europeus, sejam portugueses, sejam alemães, por mais zangados ou por menos satisfeitos que as pessoas estejam em determinado momento, creio que no geral o balanço é incrivelmente positivo. Quer dizer, que europeu é que preferia ter vivido na primeira metade do século XX comparado com a segunda metade do século XX e com o começo deste século XXI? Por mais dificuldades que nós tenhamos tido e por mais dificuldades que
venhamos ainda a ter
e certamente que vamos ter, o contrário, o mundo pré-União Europeia, o mundo pré-União Europeia era um mundo muito mais duro, muito mais feroz, muito mais violento, que exigia muito mais de toda a gente. Imagino que haja pessoas que até gostam
nesse
desta
sentido,
ideia.
A memória histórica é importante para se perceber, para se perceber a dimensão das coisas. Rui Ramos, o Primeiro-Ministro António Costa dizia ontem que, independentemente do resultado que respeitará, que venha a haver do referendo de quinta-feira, o que era importante era fazer com que era não esquecer que o Reino Unido é europeu e que há uma ligação europeia e que é uma base europeia. É esse sentimento de segurança que faz com que ele tenha este tipo de declarações, e é esse cenário que a União Europeia estará a preparar no caso de uma saída, ou seja, tentar manter um casamento de conveniência que deixa de ser um casamento de facto?
Não, eu creio que aí estará muita gente de acordo. Isto é, se os britânicos, os eleitores britânicos, vierem a decidir por uma saída da União Europeia, acho que se deverá tentar, ou o melhor seria tentar, de parte a parte, soluções que permitissem reconhecer que o Reino Unido continua a fazer parte da Europa e uma parte muito importante da Europa, mesmo fora da União Europeia. Aliás, o Reino Unido já está fora da zona euro, já está fora de uma série de
Schengen.
Schengen. Portanto, isto seria estar fora da União Europeia. Isto não quer dizer que deva ser expulso da Europa. Quer dizer, não é possível expulsar o Reino Unido da Europa. Não há vantagens nenhumas, nem para o Reino Unido, nem para o resto, para a União Europeia, de criar-se um litígio, quer dizer, de punir o Reino Unido por ter saído aí. Haverá vantagens para ambos os lados em tentar chegar àquelas situações mais ou menos parecidas em questão, de facto, a Noruega e a Suíça, que são países que, de alguma maneira, estão integrados na Europa. Isto é, aliás, isso é um dos argumentos usados contra o Brexit, que é, ou bem que há uma ruptura litigiosa com a Europa, ou para o Reino Unido continuar a aproveitar as vantagens de um mercado único, por exemplo, terá de continuar, como faz a Noruega, como faz a própria Suíça, a aplicar a legislação europeia e a obedecer a regras europeias, só com uma diferença, é que deixa de participar na elaboração dessas regras, quer dizer, limita-se a executá-las, quer dizer, portanto, numa situação até provavelmente pior. Mas eu acho que isso é importante, quer dizer, lembro que no começo desta conversa, aquilo que o resto da Europa deve ao Reino Unido a todos os níveis. Isto é, o Reino Unido foi durante muito tempo um sonho europeu, começou por ser um sonho dos franceses no século XVIII, quando comparavam a sua monarquia absoluta com a monarquia parlamentar britânica, o Montesquieu. Quer dizer, é a grande inspiração da Revolução Francesa, inicialmente, aquela possibilidade de ter em França uma monarquia constitucional como a monarquia inglesa. Era isso que levou muita gente no continente a acreditar na possibilidade das democracias, de ter regimes e ter governos baseados em eleições em que os cidadãos participassem. Era o exemplo do Reino Unido, isto é, da estabilidade do Reino Unido, o país em que desde o século XVII não há revoluções e há parlamento, há eleições, há democracia e não há revoluções. Portanto, era a grande objeção contra todos aqueles céticos e pessimistas que diziam que as democracias eram impossíveis, que consultar toda a gente era um erro, porque iria sempre ser difícil chegar a uma estabilidade governativa. Portanto, o Reino Unido era a prova, foi a prova de tudo, do contrário de tudo isso. Isto é, a prova também de que mercados abertos e até de que o livre câmbio com o resto do mundo, em que o Reino Unido também é pioneiro, pode ser uma fonte de prosperidade. O Reino Unido é dos países, desde o século XIX, é o grande campeão da liberdade comercial, da globalização, portanto, na Europa, e beneficiou sempre com isso. Enfim, adaptou-se a isso, obviamente, não tem a agricultura que tem o resto, o tipo de agricultura que tem o resto da Europa, por causa disso, isto é, por causa dessa entrada na globalização, mas é uma parte importante da Europa, e é fundamental que seja reconhecido como uma parte da Europa. Quer dizer, não podemos, acho que seria um erro da União Europeia começar a tratar o Reino Unido como uma espécie de Estado suplementar dos Estados Unidos e achar que fazia parte dos Estados Unidos. Nunca faz parte da
Europa.
Tem grandes relações com os Estados Unidos, como é óbvio, mas faz parte da
Europa. Mas são também relações
Europeia.
Que nos interessam. Quer dizer, esse lado de ser uma ponte estratégica e mais bem colocada com os Estados Unidos também é uma coisa que interessa à Europa.
É uma coisa que interessa à Europa, quer dizer, e acho que ao resto do mundo, mesmo sem ser aos Estados Unidos, acho que há um interesse em ter uma Europa forte, uma Europa unida, são menos problemas, é uma voz importante, tem um certo papel, por mais que nós estejamos aqui dispostos a diminuir, a dizer, bem, mas não é capaz de resolver este problema, não tem o exército para mandar, não tem os porta-aviões americanos, não tem essa coisa toda, mas apesar de tudo é uma referência, quer dizer, é uma referência, é um exemplo para outras partes do mundo. Há negociações de tratados e de integrações económicas na América Latina, em África, que têm como inspiração, digamos, o exemplo europeu, e creio que seria uma pena se a Europa de repente, a União Europeia de repente desse um outro, fosse um exemplo de outra coisa. Portanto, eu espero que, mas repito, espero que mesmo que haja um Brexit, que isso não signifique apenas a saída do Reino Unido da União Europeia, mas não a saída do Reino Unido da Europa.
E isso para Portugal é fundamental.
É fundamental, nós temos uma relação muito antiga com
os nossos mais velhos aliados,
o Reino Unido, uma relação que foi fortíssima politicamente e diplomaticamente.
E que também nos defende no seio da União Europeia, a nossa relação com os ingleses.
Os países pequenos devem ser os mais interessados em ter, quanto mais países grandes houver na União Europeia, melhor. Quer dizer, o pior que podia acontecer à União Europeia era haver só um país grande, uma Europa só com um país grande. Isso aí tornava-nos Estados clientes de um determinado país. Portanto, a melhor maneira de países como Portugal, países mais pequenos, se defenderem na União Europeia é não haver só a Alemanha, haver só a França, mas haver também o Reino Unido. Portanto, nós todos temos interesses em que haja uma outra voz, outro peso, um país grande, quer dizer, que seja capaz de, digamos, equilibrar os outros países. Isto é a balança. Quer dizer, a União Europeia não anulou a balança da Europa, que era uma expressão, o concerto europeu, a balança da Europa, que era uma expressão do século XIX, porque é a realidade dos factos, há países maiores, há países mais pequenos, quer dizer, e os países mais pequenos, quanto mais países maiores houver, melhor, porque assim sempre se pode negociar com os vários países grandes, em vez de ter só um país grande.
Rui Ramos, muito obrigado por ter
obrigado
vindo.
Também.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.